Eclésia, Igreja Católica. Olá, um bom dia para si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Este domingo conversamos consigo sobre a Lei da Liberdade Religiosa, que foi aprovada há 20 anos, precisamente, e que esteve em destaque esta semana numa sessão que decorreu em Lisboa. Como sempre, nesta emissão dominical, começo com uma proposta musical. Vem de Samuel Luria e o seu tema é Preciso que eu diminua.
Já não caibo numa casa onde o espaço é todo meu. Não são obras que me salvam. Eu só sei crescer. Eu só sei crescer. Durmo de janela aberta. Tenho os braços no estendal. Eu podia acenar-vos, mas só sei crescer. Eu só sei crescer. Leio um topo distante.
Foi Samuel Luria e um tema claramente de inspiração bíblica, é preciso que eu diminua. Bom dia a si que nos acompanha aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica. Os 20 anos da Lei da Liberdade Religiosa foram assinalados numa sessão comemorativa na Fundação Calouste Gulbenkian, com a presença de vários responsáveis religiosos e políticos, entre eles Dom Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa, que falou aos presentes da importância da presença pública das religiões na sociedade portuguesa.
Foi um ganho este, com a liberdade religiosa como é considerada agora, entre nós, infelizmente não no mundo em geral, mas foi um grande ganho porque representou um salto qualitativo na nossa maneira de estarmos uns com os outros, digamos, passando de sociedades de sobrevivência para sociedades de convivência. Nem todo o mundo conseguiu isto já. As sociedades de sobrevivência são aquelas em que a humanidade viveu na grandíssima maioria do seu percurso e em alguns locais ainda subsiste, que são sociedades que visam garantir, antes de mais, quer a subsistência material e física, quer até a defesa em relação aos grupos estranhos. Essas sociedades são geralmente muito sincréticas, muito agregadas e não permitem facilmente discrepâncias no que diz respeito ao pensamento religioso que seja, ou em geral. E por isso são sociedades muito monolíticas, muito confessionais também, no sentido assim mais preciso do termo. Naí e nessas sociedades, que era antigamente, mesmo entre nós, recordemos o que era Portugal até à Revolução Liberal de 1820, mas ainda hoje, por esse mundo além, em algumas partes, essas sociedades não são sociedades propensas ao pluralismo nem à liberdade em geral e religiosa, concretamente. Pelo contrário, encontram no confessionalismo estrito a maneira de se garantirem, assim pensam, assim sentem, e por isso rejeitando as discrepâncias que possam aparecer. Sabemos disso, os exemplos históricos não faltam, nem precisaríamos sair aqui do nosso espaço português de antanho, mas hoje em dia, como também se verifica em muitas partes do mundo, ainda não se atingiu esse patamar propriamente de convivência, ultrapassando esses mecanismos e disposições típicos das sociedades de sobrevivência. Foi um processo difícil e é de desenvolvimento que se trata. Um processo que permitiu, em algumas sociedades, dar mais espaço à iniciativa pessoal, dar mais espaço à criatividade de cada um, dar mais espaço ao intercâmbio, não só de mercadorias, mas também de ideias. Tudo isto foi a pouco e pouco avançando, mas, como digo, não é um ganho absoluto e generalizado. Conseguimos aqui, então vamos mantê-lo. Porque é exatamente aí que depois se pode fundar uma sociedade que ultrapasse as duas derivas, qualquer delas muito negativas em termos políticos, qual seja a do confessionalismo estrito, ou então do seu oposto, que é o laicismo ou secularismo estrito também. A laicidade também é um ganho, ou a secularidade, enfim, são palavras sinónimas, significam o reconhecimento daquele espaço comum que, ainda antes das convicções pessoais estritas, nos permite conviver na pluralidade daquilo que é o nosso espaço humano, as nossas relações sociais e políticas, até aquilo que nós fazemos no mundo empresarial, do conhecimento e por aí fora.
A reflexão de Dom Manuel Clemente na sessão comemorativa dos 20 anos da Lei de Liberdade Religiosa em Portugal. Em junho de 2001, Portugal via ser aprovada a Lei da Liberdade Religiosa, um texto que tem a marca de José Vera Jardim, antigo ministro da Justiça e hoje o presidente da Comissão da Liberdade Religiosa. O jornalista Paulo Rocha entrevistou-o para falar das memórias e da importância, sobretudo, desta legislação para o país e para todas as confissões religiosas em Portugal.
Eu penso que, apesar de tudo, o nosso quadro jurídico é hoje dos mais equilibrados da Europa. E digo com toda a franqueza, mas é evidente que eu não sou a melhor pessoa para julgar. Mas interrogar as igrejas.
Mas conhece a história, que conhece a lei profundamente por certo que tem
tido alguma influência neste bom entendimento que eu assisti há dias, terá assistido também,
nos 50 anos do Copic.
Exatamente, que foi uma cerimónia que me tocou, porque vi ali realmente uma grande vontade de reunião, não digo de união, de reunião, porque a história da Europa está cheia de lutas religiosas, enfim, trágicas muitas vezes, mas hoje eu vejo um movimento generalizado de diálogo entre as igrejas, de que o Papa Francisco é também um dos grandes obreiros. Mas não é o único, obviamente, porque precisa sempre de alguém com quem dialogar. Se não tiver ninguém com quem dialogar, não há diálogo. Ele abre, mas precisa depois de alguém com quem possa dialogar. E tem tido, eu suponho que tem tido. E atrevia-me a dizer, terá cada vez mais este movimento ecuménico. Não estou a dizer que daqui a 20 anos haja uma reunião de... Não estou a dizer isso, mas há um clima de entendimento e de diálogo entre as igrejas, de modo geral, as várias igrejas presentes na Europa, é o que eu conheço melhor. Naturalmente, os Estados Unidos é um mundo completamente diferente, em que não há relação nenhuma entre a igreja e o Estado, apesar do dólar ter lá in God we trust, e que o Presidente da República dos Estados Unidos jure sobre a Bíblia. Mas pronto, isto são estas coisas que ficam da história, que ficam, enfim, dos hábitos da sociedade, das crenças da sociedade. Os Estados Unidos é porventura, o país com mais separação entre a Igreja e as igrejas e o Estado. Mas, ao fim e ao cabo, tem estas coisas que não são tão bem explicadas. Mas na Europa, eu penso que, e da Europa falo, porque da Europa conheço melhor que qualquer outro continente e qualquer outro ambiente social, acho que se tem feito um caminho positivo. Naturalmente sabemos que há problemas graves, difíceis, em vários países, com comunidades de imigrantes, no sentido de nós, aqui em Portugal, termos um diálogo com comunidades que, noutros países, se têm integrado mais dificilmente nas sociedades, mas que creio que em Portugal, por enquanto, e tudo leva a crer que assim possa continuar, se tem integrado na sociedade.
O programa Eclésia conversa esta manhã com José Vera Jardim, presidente da Comissão da Liberdade Religiosa em Portugal, sobre a importância do diálogo e do clima de harmonia que se vive no país entre os vários credos.
Em Portugal ainda estamos, enfim, temos, apesar de tudo, temos mantido um ambiente de diálogo e de colaboração que eu penso que é notável.
Uhum. Diante dessa crise da religiosa, chamemos-lhe assim, pelo menos da pertença institucional a uma religião, a própria lei de liberdade religiosa pode ser a salvaguarda dos direitos das várias confissões e comunidades. E lembro-me, por exemplo, do que aconteceu há pouco tempo em França, uma agressão num ambiente de uma manifestação pública, não é? Religiosa.
Sim.
Se a lei, enfim, nos seus inícios poderia procurar esse distanciamento entre a Igreja e Estado, há aqui agora um outro elemento que pode ser garantido através da lei de liberdade religiosa, que é a inscrição no espaço público.
Sim.
E diante dessa rejeição por muita opinião pública.
Uma das grandes conquistas dos tempos modernos é a separação entre a Igreja e o Estado. Entre as igrejas e o Estado. E a própria Igreja Católica o reconheceu a partir do Concílio. É benéfico para a Igreja Católica, como para qualquer outra religião, estar separada do Estado. Qual o papel que as religiões podem ter na evolução destas sociedades europeias? Falemos da Europa, contentemos-nos em falar da Europa, por enquanto, porque noutros países a situação é bem pior que na Europa. Penso eu, noutras regiões do mundo é bastante pior do que na Europa. Mas eu acho que as religiões podem vir ainda a dar um contributo importante para um entendimento maior entre as forças sociais, entre as forças políticas. E aí devo dizer que a ação do Papa tem sido... O Papa é hoje visto, quer se queira, quer não, quer seja católico, quer se não seja, é hoje visto como a figura universal, digamos, aceita do modo geral. Não estou a dizer que toda a gente o aceite, toda a gente... Eu gosto, não é isso que eu estou a dizer, mas é uma figura marcante da sociedade mundial moderna. Pelo que tem escrito, pelas mensagens que tem mandado para o mundo, que são mensagens que são essenciais hoje no mundo, essenciais até à sobrevivência da própria humanidade. mas também pelo esforço que tem feito, já falámos nisso, do diálogo entre várias religiões que nós não podíamos adivinhar há anos que isso era possível. Há anos, já, se fosse há 30, 40, 50 anos, claro está que já havia diálogo entre os chefes da Igreja Católica e outros líderes religiosos, sempre houve, mas nota-se hoje que há um ambiente que pode ser extremamente positivo para o futuro da Europa.
Bom dia a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Este programa aborda hoje a Lei da Liberdade Religiosa, que foi aprovada há 20 anos. Conversámos com José Vera Jardim, é o Presidente da Comissão da Liberdade Religiosa, e como vai ficar a saber de seguida, também um ouvinte habitual deste espaço radiofónico, que está consigo aos domingos de manhã e de segunda a sexta-feira, a partir das 22h45.
Eu normalmente deito-me cedo. Vou deitar-me às 11 horas, que é precisamente quando o programa está na Antena 1, que é agora não vou fazer propaganda, mas apesar de tudo é uma rádio do Estado e portanto estou mais à vontade. E portanto eu ouço até com alguma regularidade.
E há, através destes programas, de outras experiências, eu recordo desde a Expo, quando houve um projeto também interreligioso num pavilhão. Portugal tem dado passo neste conhecimento recíproco entre as confissões religiosas e as comunidades. E interessa que esse conhecimento seja fomentado para salvaguardar o diálogo, a pacificação entre as
religiões? Acho que sim. Aliás, não podemos esquecer que, por iniciativa da Comissão de Liberdade Religiosa e do Alto Comissariado para as Migrações, há 3 anos, a Assembleia da República declarou precisamente o dia 22 de junho o dia da liberdade religiosa e do diálogo interreligioso em Portugal. Isto é significativo, sem votos contra, apesar de tudo. Eu acho que isto é significativo de alguma coisa, quer dizer, a Assembleia da República reconheceu que qualquer destes valores, em primeiro lugar o da liberdade religiosa, obviamente, porque da liberdade religiosa está tudo dependente, não há diálogo interreligioso se não houver liberdade religiosa, mas reconheceu que estes dois valores, estas duas práticas, mas sobretudo valores constitucionais da liberdade religiosa e valores societais, que não são, esse não é constitucional, obviamente, do diálogo interreligioso, que são tão importantes para o país que justificam que haja um dia em que se celebra a liberdade religiosa e o diálogo interreligioso.
Foi o jornalista Paulo Rocha com uma entrevista a José Vera Jardim, presidente da Comissão da Liberdade Religiosa. O programa Eclésia da Igreja Católica continua com uma proposta musical. Vem da Madre Deus e o seu tema, Na Estrada de Santiago.
Thank you.
Estrada de Santiago, guiados pela Madre Deus, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. O programa Eclésia da Igreja Católica aborda hoje o 20º aniversário da Lei da Liberdade Religiosa em Portugal. Na sessão comemorativa destas duas décadas da legislação que está em vigor, conversamos com vários responsáveis religiosos. Começamos por ouvir Abdul Vakil, da Comunidade Islâmica de Lisboa.
Aqui, a comunidade portuguesa, acho eu, é uma comunidade muito pacífica e amiga do outro. Há sempre exceções, claro. Mas é isso que eu admiro, essa é que acontece neste país. E por isso é que a gente vê essas coisas todas, as pessoas que têm vindo de fora, são recebidos de uma maneira diferente. São bem acolhidos e eles sentem-se muito bem em casa.
Paulo Macedo, portanto, Igreja Adventista do Sétimo Dia, representação no Grupo de Trabalho para o Diálogo Interreligioso. Antes de mais, convém dizer que, de facto, a lei que Portugal tem, mesmo em comparação com modelos de países como a Itália ou a Espanha, que têm uma lei semelhante, é uma lei extremamente aberta e que aprofunda muito os direitos e os princípios da própria Constituição. E realmente, até 2001, esses princípios não eram concretizados por uma lei, esses princípios constitucionais de igualdade, não discriminação, e a Lei da Liberdade Religiosa veio trazer, de facto, em algumas matérias muito importantes para os crentes, uma abertura de vivência da fé, que se calhar as pessoas da religião maioritária já sentiriam, mas que não estavam concretizadas. Um exemplo muito concreto, a possibilidade de um casal ver o seu casamento reconhecido, que é dentro de uma instituição religiosa e que produz um efeito civil. Questões relacionadas com os dias de descanso e de festividade religiosa estarem consagradas e haver a possibilidade de, por exemplo, alterar as aulas, alterar, portanto, ter a possibilidade de alterar também os dias de trabalho, de não ter testes e exames de dia de descanso de cada denominação, um aspecto também muito importante. E depois todos aqueles princípios gerais, digamos assim, que são princípios de enunciados na Declaração Universal dos Direitos do Homem, que estão reforçados nesta lei. O ter ou não ter religião, o praticar ou não praticar, o partilhar a religião, o poder abandonar, o mudar de crença, tudo isso teve uma força jurídica maior, mas também permitiu que as próprias comunidades religiosas vivessem esse ambiente de uma forma diferente, porque eu acho que hoje, 20 anos depois, não só por isso, mas porque realmente a sociedade está mais diversa, as comunidades religiosas hoje vivem com uma abertura diferente, não só perante umas com as outras, mas principalmente no ambiente social.
Eu sou presbítera Ilma Rios e pertenço à Igreja Lusitana da Comunhão Anglicana, que também faz parte do COPIC. Na verdade, eu estou em Portugal há 10 anos, portanto, creio que nesses 10 anos, o que eu tenho experienciado em termos dos benefícios da lei da liberdade religiosa é este poder de nós cultuarmos livremente, né, de podermos estar junto com outras religiões e de podermos celebrar a Deus sem o medo, sem a tensão que a gente sabe que outros cristãos em outras partes do mundo têm vivenciado. Portanto, este dia é um dia celebrativo, é um dia de gratidão. É um dia em que a igreja, não apenas a igreja cristã, mas todas as religiões se unem no sentido de agradecer, não é, pela oportunidade e, sobretudo, agradecer pelo Estado português por esta oportunidade que nem todos os povos têm, um dia para celebrar o Dia da Liberdade, da Lei da Liberdade Religiosa. E esses 20 anos é um marco na história da população portuguesa.
Pastor Jorge Humberto representa a Aliança Evangélica Portuguesa no Grupo de Trabalho de Religiões e Saúde. Sem dúvida que celebrar os 20 anos da Lei da Liberdade Religiosa é um marco notável para a cultura portuguesa, até porque, como nós temos consciência, até então não havia uma consciência muito objetiva relativamente à diversidade religiosa no nosso país, mas essa consciência ao longo destes 20 anos foi sedimentando. Como qualquer processo de transição, e agora parafraseando o poeta, o caminho faz-se caminhando. E de facto já houve um caminho bastante significativo, foi percorrido, mas obviamente que à medida que a nossa consciência relativamente à maturidade com que se vai olhando para a evolução dos direitos das minorias e dos outros, levarmos-á, sem dúvida nenhuma, a um caminho no futuro de maior respeito, de maior tolerância e de maior inclusão. Não tenho dúvidas disso.
Testemunhos sobre a Lei da Liberdade Religiosa em Portugal, recolhidos numa sessão especial no 20º aniversário desta legislação, que contou com a presença do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa.
temos de fazer do nosso Portugal, dia após dia, uma realidade ainda mais tolerante, ainda mais integradora, ainda mais generosa. Não nos faltam exemplos passados e presentes, na vida como um todo, no respeito pelas crenças alheias em particular. Que melhor símbolo desse propósito do que a memória de hoje? 2 meses volvidos sobre o encontro ecuménico no Porto, no início do presente mandato presidencial, e à semelhança do ocorrido 5 anos antes. Só que não bastam os gestos simbólicos. Importa projetá-los no nosso cotidiano, com humildade e perseverança. Não apenas nem sobretudo porque o diz a Constituição ou a lei. Não apenas nem sobretudo porque só assim enraizamos a democracia. Mas porque nulo tem dito o mais fundo da nossa consciência. Ela, que connosco nasceu e connosco vive, dia após dia, manda-nos ter presente a pequenez do nosso ser, por maiores que nos julguemos, e a grandeza de todos os demais, por menores que nós, uma, algumas ou tantas vezes, os vejamos. Esse o princípio da aceitação dos outros, do seu ser, do seu existir, da sua liberdade de pensar, acreditar e construir a sua irrepetível realização pessoal. Só assim consagraremos, no dia a dia, a liberdade religiosa.
Por ser domingo, tempo agora para as reflexões em torno da liturgia do dia. Contamos, como habitualmente, com o contributo do Padre Manuel Barbosa, sacerdote dioniano.
Deus ama a vida. Deus criou o homem para ser incorruptível e fê-lo à imagem da sua própria natureza, diz a primeira leitura do 13º domingo do tempo comum. Pelo seu Filho, Deus salva-nos da morte. Eis porque lhe damos graças em cada Eucaristia. Na sua vida terrena, Jesus sempre defendeu a vida. O Evangelho de hoje relata-nos 2 episódios que assinalam a defesa da vida. Ele cura e ele levanta. Ele torna livres todas as pessoas, dá-lhes toda a dignidade e capacidade para viver plenamente na alegria e na fé. As 2 mulheres que beneficiam das ações de Jesus no Evangelho de hoje têm isto em comum. A primeira estava doente desde os 12 anos e a jovem filha morreu aos 12 anos, a idade em que se devia tornar mulher. No povo de Israel, o percurso destas 2 mulheres era sinal de fracasso. Uma estava atingida na sua fecundidade, perdia o seu sangue, princípio de vida na mentalidade semítica. A outra perdia a vida, precisamente na idade em que se preparava para a transmitir, pois era tradição casar-se muito cedo. Cristo cura as 2 mulheres e permite-lhes assim assumir a sua vocação maternal. Estas 2 mulheres representam a Igreja na sua vocação maternal de dar e de alimentar a vida em Cristo. As alusões aos santos mistérios da Igreja orientam a compreensão do relato. Jairo pede a Jesus para impor as mãos, para salvar e dar a vida à sua filha. Ora, toda a preparação para o batismo está sinalizada pela imposição das mãos. Jesus levanta a jovem, tomando-a pela mão, como o diácono fazia sair da água batizado, tomando-o pela mão, para que fosse desperto para a vida em Deus. Jesus pede de seguida que se dê de comer esta jovem ressuscitada da morte. É uma alusão à Eucaristia que segue ao batismo. Uma vida que é adesão na fé à pessoa de Jesus Cristo. Uma fé que faz acolher a ação de Jesus e que transforma a mulher. A jovem levanta-se curada. As testemunhas ficam abaladas. Jesus é reconhecido por aqueles que acreditam. No meio da multidão, Jesus está atento a cada pessoa concreta, manifesta uma disponibilidade extraordinária, está extremamente atento à sua presença. Ninguém fica anónimo aos olhos de Jesus, que está habitado pelo amor de Deus para com os seus filhos. No coração do Pai, Jesus é capaz de uma atenção extrema a cada ser humano, sem exceção. A atenção ao outro começa por fazer silêncio em mim para melhor escutar Jesus, a sua palavra. Continua por ter tempo para a oração interior, para aprofundar o meu silêncio interior que escuta e ama. Continua ainda por cuidar dos outros com o mesmo olhar e gesto de Cristo em quem acredito. Que assim seja ao longo desta semana.
Foi a reflexão do padre Manuel Barbosa, religioso dioniano, a respeito da liturgia dominical. Pode encontrar esta e outras reflexões na página dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e no nosso portal em agencia.eclésia.pt. O programa Eclésia caminha para o fim, mas como é o primeiro programa de verão, quero deixá-lo com uma música que fala desta estação, certamente a preferida de muita gente. São os 4:30 e o seu tema, Sentir o Sol.
Conta, conta gotas, o tempo que passa. Vejo o sol lá fora fazer-me pirraça. Já são 4:30, está quase na hora de fechar a loja para dar o fora. Saio para a rua e no vento morno sinto o cheiro a pão saindo do forno. Ouço as sirenes, motores e buzinas. Junto à paragem conversam as meninas.
Sabe-me tão bem sentar na esplanada, olhar o mundo sem pensar em nada, espreguiçar um pouco, beber uma cola, ver a garotada jogar a bola. Sabe-me tão bem sentar na esplanada, olhar o mundo sem pensar em nada, espreguiçar um pouco, beber uma cola, ver a garotada jogar a bola.
Só quero sentir o sol, sentir o sol.
Homens ao telefone metem-se em sarilhos. Queixam-se as mulheres das mulheres dos filhos. Só os velhos sentados à beira da estrada contrastam com os passos da gente apressada. Eu vejo a turba louca correndo perdida, bebendo de um trago do copo da vida. Do meu lugarzinho, onde o mundo abranda, onde a pressa some e a calma é que manda.
Sabe-me tão bem sentar na esplanada, olhar o mundo sem pensar em nada, espreguiçar um pouco, beber uma cola, ver a garotada jogar a bola. Sabe-me tão bem sentar na esplanada, olhar o mundo sem pensar em nada, espreguiçar um pouco, beber uma cola, ver a garotada jogar a bola.
Só quero sentir o sol, sentir o sol.
Sentir o sol,
jogar a bola.
Sentir o sol, sentir o sol.
Sentir o sol,
sentir o sol, sentir o sol.
Foram os 4:30 e o seu tema Sentir o Sol, nesta que é a primeira emissão dominical do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1, neste verão de 2021. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, e estive na sua companhia nos últimos minutos. O programa Eclésia volta a estar consigo esta segunda-feira pelas 22h45. Até amanhã, se Deus quiser.